Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2014, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, falar sobre o boicote da Samsung em cima da Apple, energia renovável, Sony vai rodando macOS e muito mais.
Agora. Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
E o Coca Marcelo Pinheiro, lá do Canadá, falou que lá não é nada quintal dos Estados Unidos. Se você quer deixar um canadense maluco, é só dizer que eles são parecidos com os americanos, que eles não são nada parecidos. Eles não usam o sistema imperial, né, de polegadas. Eles usam o sistema métrico. Lá é quilômetro por hora, é Celsius, nada de Fahrenheit. Entretanto, porém, todavia, nem tudo é perfeito. Isso porque eles usam pounds e não quilos. Eles usam pounds, usam os 450 gramas. E mais promo code do NVIDIA Converter HD. Anota aí: T de tatu, R de rato, P de pato, T de tatu, J, W de Vanderlei, F de faca, E de escola de novo, T de tatu, 7 e asterisco. Tenta adivinhar. Mais um, ó, corre, corre, que o primeiro que chegar leva. A de Apple é complicado, isso é pegadinha. Tá bom, vai. A de amor, 9, T de tatu, N de nada, Y de York, P de pato, N de nada, J, K de quilo, N de nada, X de Xuxa. E o último, você sabe, adivinha. E tem mais um promo code que eu vou colocar durante essa quinta-feira nas notas desse episódio.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec!
E a Samsung teria pedido aos atletas olímpicos, agora sexta-feira, vai ter a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia, na cidade de Sochi, sei lá como é que se pronuncia isso, malditos professional Russians. Mas a Samsung, que é a patrocinadora do evento, teria falado pra galera, ó, dá uma maneirada, esconde aí a maçãzinha, eu sei que vocês usam maçãzinha, eu sei que vocês usam a Apple, então cubram o logo da Apple. Bom, patrocinador é patrocinador, acho que faz sentido. Aí eu acho que na verdade é uma sinuca de bico. Se a Samsung não fala nada, ia aparecer as maçãzinhas, a galera ia comentar. Se a Samsung pede, a galera comenta também. Não tem o que fazer. E você pode acrescentar a guerra que existe entre Apple e Samsung, tem briga nos tribunais, as mancadas do marketing da Samsung. Ah, dá uma tuitada lá que o meu aparelho é bacanudo. E aí a personalidade vai e tuita através de um iPhone. Ah, não, foi a assessoria de imprensa. Não, pega muito mal, mas dessa vez em específico, houve uma nitidez, né? Tem ali uma instrução, olha, vai acontecer isso, é o evento tal, a gente tá patrocinando. Eu achei, não acho isso ruim por parte da Samsung não, de verdade, acho que faz parte das regras do jogo, afinal é patrocinador, você tem que ter um respeito com aquele que tá patrocinando, aquele que tá em algum grau possibilitando o evento. E você já imaginou um Sony Vaio rodando iOS? O quê? Uma aberração? Eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu, quando resolvi entrar no universo dos notebooks, eu gostava de maquinão, né? PCzão, grandão, luzes ultravioleta que reagia com os cabos. Era discretíssima a máquina, parecia um aquário, lindo. Vai dar um pulinho lá no Instagram e vocês vão ver do que eu tô falando. Mas o meu foco nunca era game, tanto é que minha placa de vídeo era mulambona. A única coisa que eu queria era que tivesse uma saída pra TV, tinha que ter uma saída, na época, S-Video, e tinha que ter também uma saída de áudio digital. Hoje, isso é padrão, né? Mas na época, a gente tá falando de 2000, 2002, isso era uma invenção. E eu tinha o meu, digamos, Apple TV, né? Eu tinha o meu home theater, eu ligava a televisão no PC, eu tinha um teclado que era infravermelho, né? E por que infravermelho? Porque aí eu tinha um controle remoto universal e eu programava as teclas. Então, no Media Player, o P era o Play, né? Dentro do programa do PC, do Windows, o que dava o Play era o P. Aí eu programei o controle universal pra na tecla Play se comportar comportar como o P do teclado. E aí eu apontava, tinha até um espelho, porque ficava na sala, o computador ficava meio escondidinho, e aí às vezes não funcionava, eu tinha um espelho, eu apontava pro espelho, era mó engraçado, minha mãe, ela em casa, minha avó principalmente, tava a televisão passando ali na frente, e eu apontando o controle remoto pro outro lado, e a mágica acontecendo, era mó legal. Pra você ver, não faz tanto tempo assim, faz 10 anos, e hoje eu faço tudo isso e muito mais no meu iPhone. Eu tenho um Apple TV, a minha televisão ela presa na parede, e no suporte tem um espaço que eu fiz uma gambiarra, não fiz uma gambiarra, eu só apoiei o Apple TV, ele tem espaço pra colocar o Apple TV ali, tem os cabos, né, você passa os cabos, aquela coisa toda, e hoje eu consigo jogar um vídeo do meu iPhone, a tela do meu iPhone totalmente sem fio, controlo play, pause, pra vocês verem como a gente evoluiu nesses últimos 10 anos. E num momento, surgiu uma oportunidade, eu comprei aquele EPC da Asus, e aí começou a minha experiência, eu entendo dessa forma, com os tablets. Ali começou a minha relação com os tablets, ali que eu percebi que existia um espaço entre um computador e um smartphone, foi ali que eu percebi. E aí eu comprei, e eu percebi que eu tava usando demais aquele negócio. Eu falei, ah, pô, vou investir num notebook, tentei, né, a coisa ainda era obscura pra mim, e eu tentei pegar o meu desktop e colocar dentro de um notebook. Funcionou. Eu pesquisei quais eram os melhores notebooks que existiam, e sobrou o Vaio, Sony Vaio, e o MacBook Pro, que eu tava comprometido a colocar o Windows. Foi essa viagem que eu fiquei doente, comentei com vocês, era até aquele momento que tinha aquela suspeita da gripe suína, gripe aviária, foi a época do Angry Birds. E aí quando eu voltei a mim, já tava o Mac todo prontinho, me esperando, tudo funcionando, e aí ainda tinha mais viagem, vou encarar a viagem com o Mac, e foi encanto atrás de encanto, e tô aqui hoje. Se não fosse isso, não teria Coca-Tech. Pra vocês verem como a vida é uma sucessão de erros, se tudo acontecesse conforme eu tinha planejado, eu teria comprado o MacBook Pro, tava saudável, estaria consciente, instalaria o Windows, e não foi isso que aconteceu. Minha relação com o Time Capsule começou ali também. Eu tava num hotel, e o hotel ainda não tinha Wi-Fi, e eu precisava de um Wi-Fi, queria um Wi-Fi, só tinha cabo, aí eu fiz o meu Wi-Fi. Olha, foi... Essa viagem merece um cast. Essa viagem, ela, pro Coca-Tech, é mágica. Foi ali que o Coca-Tech passou a existir. Mas, enfim, nos idos de 2001, o pessoal da Sony, né, diretoria da Sony, final de ano, vai lá pro Havaí, vai jogar golfe. E em 2001, quando a galera da Sony desceu, tava lá o Steve Jobs com um Vaio rodando macOS. Aí já tem aquela questão de compatibilidade, né, já tinha ali um namoro entre as plataformas, já tinha se mostrado que era possível, que podia ser feito. Nos anos 2000, era um panorama diferente, a gente tinha o MP3, tinha o Walkman, a invenção da Sony, e era o início da digitalização, era o início de tudo, tudo estava começando, ainda não existia. Google já existia, tinha 2-3 anos de Google, mas não tinha rede social, mas em função de um calendário que não foi favorável, tanto a Apple quanto a Sony acabaram se complicando em termos de calendário, e aí não aconteceu o Vaio rodando macOS, né? Poderia ser hoje, tá tudo diferente. E a Apple recebeu a patente da organização de arquivos multidimensional. Até meio que coincidiu com a história de tags que a gente estava falando ontem. Eu acho essa patente legal, ela tem um potencial interessante, né? Imagina um Kinect com um Apple TV, talvez funcione bem, mas é aquela história, eu acho o teclado algo muito ultrapassado. Toda vez que eu falo isso, me criticam, mas eu acho mesmo. Teclado é uma matriz bidimensional binária, tá na hora de evoluir. Sabe, é uma coisa de sim ou não, eu tenho 10 dedos, diversos graus de liberdade, e eu tenho que ficar numa coisa binária. Espero de verdade que essa patente traga um pouco de brilho na interação entre homem e máquina. Só não precisa ser igual o Minority Report, porque se for daquele jeito, as academias vão à falência, ninguém mais vai precisar malhar. Curte Apple? Claro, tá aqui no Coca-Deck, eu sei que você curte Apple, curte Simpsons, curte Futurama. O Tual fez uma compilação com todas as referências feitas à Apple em Simpsons e no Futurama. Talvez não todas, talvez pelo menos todas as que eles tenham descoberto, mas é muita coisa. É um post gigante, um artigo gigante no Tual. O link tá lá no coca-tech.com.br pra vocês se deliciarem. E segundo um relatório da Agência de Proteção Ambiental Americana, de toda a energia que a Apple consome, 85% é de fonte sustentável, é uma energia renovável, é uma energia não agressiva ao meio ambiente, se é que isso existe. A Apple gasta cerca de 537 milhões de kWh e desse tanto, 85% é renovável. O Google gasta cerca de 700 milhões de kWh, gasta mais do que a Apple, mas só 32% da sua energia é renovável. Esse relatório ele está ordenado pelo consumo energético, seja renovável ou não, é pelo total. Então fica difícil de você estabelecer um ranking de quem estaria, né, o líder dentro dessa energia renovável. O destaque fica para Intel, Adobe e Nokia, que tem 100% de energia renovável. Pelas minhas contas, são 30, eu fiz algo ali meio por alto. A Apple estaria em quarto, mas eu não cheguei a levantar o posicionamento do Google nesse relatório. E a 37 Signals agora se chama Basecamp. Para quem precisa desenvolver projetos colaborativamente, para quem precisa gerenciar projetos, delegar tarefas, o Basecamp eu acho é a melhor ferramenta multiplataforma. Já são 10 anos, o Basecamp ele nasce em 2004 e é um projeto da 37 Signals. A 37 começou em 2000, um pouco antes, talvez 99, 2000, como uma empresa de design e acabou bolando o Basecamp e acabou virando uma software house. Tem vários produtinhos e ela decidiu se tornar uma empresa de um único projeto, de um único produto, agora só Basecamp. E para selar essa nova fase, a empresa muda de nome, passando a se chamar, óbvio, Basecamp. É aquela coisa meio Ring BlackBerry, né? BlackBerry tem muito mais apelo do que Ring. Provavelmente você nunca ouviu falar da 37 Signals, talvez até você nunca tenha associado que a 37 é a responsável pelo Basecamp. Enfim, fica o registro, sucesso Basecamp na nova fase. E registrar também a parceria entre a Epic Games, a Unreal Engine 3 e a Camcord, que vai permitir gravação do seu gameplay no iOS. Em termos de gravação de gameplay, você tem dois grandes players, você tem a Camcord e a Everyplay. A Everyplay fechou parceria com a Rovio, né, do Angry Birds, mas a Camcord, ela tem agradado mais aos desenvolvedores, inclusive a Epic Games, que anunciou a parceria. E agora, se você tem um game que usa a Unreal Engine, vai ter disponível a possibilidade de fazer um gameplay, de você gravar um vídeo da sua performance e publicar nas redes sociais. O que mais que a gente pode comentar? Teve um vídeo mostrando uma tela de safira, né, no iPhone, e o cara passando um bloco de concreto em cima, mostrando que é resistente, que não arranha. Coerente com um vídeo que eu já tinha publicado, esse vídeo é antigo, na verdade, é um vídeo do meio de 2013, mostrando, né, agora que veio a público, vai entender o porquê. E é mais ou menos coerente com o vídeo que eu coloquei lá no Cocatec, que é coisa de umas duas semanas, quando eu falei da relação entre Safira e o Gorilla Glass, né, de quem seria mais resistente, aonde sim, a Safira é mais resistente a riscos, entretanto, mais fácil de ser quebrada devido a impactos. Teve também aquela atualização crítica do Flash, mas coisa que eu já tinha comentado ontem. A Apple, ela assumiu um problema no espelhamento, né, no AirPlay dos novos Mac Pros e MacBook Pros quando o Bluetooth tá ligado. O que mais? Ah, um conceito legal, o SyncNet. O SyncNet, lembra do BitTorrent Sync? Que é uma forma de você ter os seus arquivos disponíveis, é um compartilhamento de arquivo mais ou menos privado. A gente pode considerar como se fosse uma espécie de Dropbox em cima do BitTorrent. Pois é, desenvolveram uma forma de você navegar por esses, digamos, arquivos, que é o SyncNet. E é interessante porque onde estão os arquivos? Os arquivos, eles estão na própria rede e, portanto, não teria censura de bater na porta, vem cá, fecha esse servidor. Não teria esse tipo de complicação, mas ainda sofreria com os firewalls da vida, diferente daquele cliente de RSS que usa o protocolo multiadaptativo, esqueci o nome. Enfim, fica também o registro. Esse negócio de armazenamento de arquivos tem um potencial legal, tanto que a Mandic entrou também nessa onda aí com o TrueBox. Serviço tá até caro, é claro que o foco são usuários corporativos. A ideia deles, o plano mais básico, é pegar 10 usuários com 50 GB de cada um e vai cobrar cerca de R$230, dá R$23 por usuário se fizer essa média. Tem um outro foco, mas isso só mostra que a nuvem tá aí, veio pra ficar. Segundo a IDC, o Brasil, em termos de TI e telecom, em 2014 vai crescer 9,2%. Está dentro da mesma ordem de grandeza do ano passado, que era 9,5%, mas isso é o dobro da média mundial, que é de 4%. É também muito acima dos 2% que a economia vem crescendo timidamente ano a ano. E para finalizar, registrar o primeiro resultado trimestral do Twitter. Agora que ele está na bolsa, ele fez o IPO, foi em novembro que ele fez o IPO, ele agora tem que apresentar os relatórios, né? Como é que foi o desempenho desse primeiro trimestre. E surpreendeu. Estava se esperando, os analistas, um faturamento na casa de 217 milhões e bateu 243 milhões, vamos arredondar. Em termos de número de usuários, bateu a marca de 241 milhões, é bem próximo, né? 243 milhões de faturamento e 241 milhões e de números de usuários ativos, sendo 184 milhões de usuários móveis, de usuários fazendo acesso móvel. Parabéns ao Twitter, que continue assim. O que faz uma rede são os seus usuários, e nisso o Twitter é campeão.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Mais um aplicativo campeão, mais um aplicativo encantador. Esse eu ainda tô me segurando, esse, mas sei não, hein? Eu tô falando do Pix, o calendário. Eu tenho um fraco, vocês sabem, pelo Fantástico, pela linguagem natural que ele usa, né? Pra mim é muito comum marcar as coisas por dia de semana. Ah, quinta-feira vamos fazer isso, ah, no sábado faz isso. E eu não sei que dia é sábado, não sei, eu tenho que, talvez seja meio disléxico, eu tenho que fazer conta. Peraí, que dia é hoje? Ah, hoje é dia 5, então, eu não sei, eu não tenho esse calendário na minha cabeça. Até se eu tivesse esse calendário, eu não precisava de um aplicativo de calendário, né? Enfim, eu gosto dessa abordagem que o Fantástico tem. Só que o Fantástico, em algum grau, ele é burocrático. Os aplicativos que você tem que cadastrar coisas são muito burocráticos, são muito aquela coisa no 1, 2, 3. E tem um aplicativo que eu comentei aqui, Clear, né? Que é uma lista de tudo da Real Mac, que é extremamente gostoso de usar. Eu cito, brinco, dizendo que é praticamente um jogo. Você interage no aplicativo como se fosse um jogo, né? Você move pra lá, completou. E a Real Mac fez um aplicativo de calendário, que é o Pic, que segue exatamente a mesma vibe do Clear. Se você é um usuário do Clear, ó, mandatório pra vocês, obrigatório pra vocês usarem. Se vocês... Tem um vídeo lá no cocatec.com.br pra vocês verem ele em funcionamento. Ele é bem legal, você vai cadastrar. Isso, aliás, é uma coisa que até hoje o iOS ainda não resolveu isso satisfatoriamente, que é aquele lance de você cadastrar uma data. É uma hora, você tem que ficar... Aquela rolagem, né? Eu acho horrível. Você pode até dar dois toques, acho que eu já comentei isso aqui, você dá dois toques na opção e ele muda entre 1 minuto e 5 minutos. Então você... Ninguém vai ter um compromisso 3h57. Não existe. Ou é 3h55, 10 para 3, é sempre horário fechado. Então tem lá, você tem que rolar 60 vezes, dá dois toques e ele vai mudar para visualização de 5 minutos. Eu acho que é mais rápido você cadastrar dessa forma, mas ainda é um problema. A forma que o Pic usa para cadastrar a hora é bem legal. Você toca no horário e aí ele mostra para você as opções. Você não tem uma rolagem, mostra uma lista e você consegue acessar a lista diretamente. Achei bem uma solução bem elegante. Não acho que seja melhor, mas é mais elegante. Outra abordagem que eu achei interessante que eles fizeram é: você tem um compromisso, aí tem o horário de início e o horário de final. Eles concordam tanto que isso é ruim, que eles não têm o horário de final, eles têm, na verdade, o conceito de duração. Talvez até faça mais sentido. Ah, eu tenho uma reunião, isso vai durar 2 horas, mas você não marca um compromisso. Ah, tem um compromisso que começa às 3 e termina às 5. Ah, eu tenho um compromisso que começa às 3 e você define a duração desse compromisso pelo tanto que você arrasta o dedo na tela. Isso é uma solução também extremamente elegante. Outro carinho que eu gostei, outro detalhe, outro requinte, é que quando você coloca, você cobre o... Imagina que você faz uma casinha pro iPhone. Quando você cobre o sensor de presença, o sensor de luminosidade, ele e mostra pra você uma hora, né? Ele mostra um relógio, né? Ele cresce o relógio. Achei bem, bem interessante. Claro que contando assim, creio que não ilustra satisfatoriamente. Você precisa assistir o vídeo. Mas tá bem legal o Pic. Você tem muito gesto à torta e direita. Você tem um compromisso e aí você... Peraí, eu tenho uma reunião, mas qual é a sala mesmo, né? 512, 515, você colocou aquela informação, você faz um swipe pra direita e aí ele mostra qual é a localização. Ah, na sala tal, no lugar tal, passa essa informação. É repleto de gestos, como é o Clear. Eu gostei muito da abordagem e tô balançando. Esse é uma menção honrosa, sem sombra de dúvida. Ainda não entrou na minha home screen, dentre os meus aplicativos principais, o Fantástico tenha o seu lugar cativo. Mas não sei não, hein? De repente, pinta... Vou acompanhar. Ainda não tô usando só um dia. Tem alguns problemas, é claro. A parte dos convites, segundo as notas da versão, funciona com o Reminders nativo do iOS, mas eu não consegui fazer funcionar. Algumas outras pessoas também reclamando disso na internet. Acredito que vai chegar uma outra versão corrigindo esses bugs. É a primeira versão, é novo, natural que aconteça. Software é isso, software é vivo, software dá problema. E, enfim, para finalizar com uma pérola, ele tem um, como é que eu posso dizer, um modo randômico de você chacoalha ele e ele sugere que você faça alguma coisa. Ele sugere, por exemplo, para você ligar para alguém que você sente falta, ou para você fazer alguma coisa divertida. Achei um outro carinho do pessoal da Real Mac. Gostei. Pique, aplicativo de calendário totalmente gamificado. $2 lá na App Store. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca.
Eu tava lendo um artigo do Stefan Itterheim, lá do Cocoa 2D. Ele é um desenvolvedor de games. Ele defende que o modelo free-to-play, o freemium, onde o jogo é gratuito e para você avançar no jogo com mais rapidez, você tem que pagar. Ele não diz que o free-to-play é ruim para todo mundo. Para as grandes produtoras de games, é maravilhoso, porque rende muita grana. Se o objetivo é esse, ele é maravilhoso. Só que o Stefan diz que esse não é o objetivo principal dos desenvolvedores independentes. Para eles, o que importa é a experiência do jogo, é você realizar aquele jogo como se fosse uma arte. E isso é, a algum grau, todo dilema que cada um de nós vivemos. Existe a rota do fazer dinheiro e existe a rota de fazer aquilo que você gosta. Claro que mais cedo ou mais tarde você vai acabar arranjando alguém que queira pagar por aquilo que você está fazendo. Se você gosta daquilo, natural que você faça aquilo bem, ou pelo menos que você faça com menos sacrifício. As chances de você ter um resultado melhor do que a média oferecida no mercado, de você ter um resultado melhor do que aqueles que seguiram pela rota do simplesmente fazer dinheiro, é muito maior. É óbvio que essa rota é muito sofrida, mas ele defende que esses joguinhos free to play, esses freemiums, são horríveis, exatamente porque não falam de experiência, não falam de uma expressão artística, tá ali pra passar o tempo. É isso que eles são, passatempos. Claro que eles te enganam, esses jogos, eles te enganam, transformam aquilo num vício, acaba virando uma droga virtual e você não sai daquele universo, você quer ter uma performance melhor e você tem o seu amiguinho, né, a rede social, tem aquela provocação, você quer superar o cara, você não quer gastar o tempo, você compensa esse tempo com, ou até mesmo, muitas vezes, a habilidade com o dinheiro e aí vai ladeira abaixo. É uma visão de mundo interessante, eu não acho que ele tá totalmente isento de razão, só que a gente pode estender esse raciocínio para uma série de outras coisas. Aquela novela que você assiste que te isola da realidade e coloca um anúncio dentro da própria novela, coloca um produto dentro da própria novela, é quase a mesma coisa. Isso não é uma crítica pros freemiums, isso não é uma crítica para as novelas, mas isso é uma chamada de atenção para você prestar atenção aonde que você tá colocando os seus esforços. A gente precisa sim de distração, a gente precisa sim de prazer, de entretenimento, e você escolhe qual vai ser o entretenimento que você vai curtir, se você vai assistir a sua novela, se você vai assistir um filme, a sua série, vai jogar, vai ler um livro, a opção é sua. Só que não se ache muito superior por isso, porque no final das contas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Vamos aplicar esse conceito dentro de blogs e podcasts. A gente tem a velha mídia, né? A TV, que tem aquele jornal, que passa de manhã e na metade do dia repete aquilo que passou de manhã e de noite traz uma novidade que vai ser repetida amanhã de manhã. E isso é apresentado pra você como um espetáculo. Os acontecimentos, eles são espetacularizados, dispersos e descontextualizados. Você não consegue ter uma compreensão do que tá acontecendo. As coisas são pontuais. Não existe um relacionamento entre aquilo que é apresentado. Vou citar um exemplo aqui dentro do nosso universo. A Samsung bateu na porta dos atletas olímpicos e falou, ó, conde aí essa maçã. Quando você não contextualiza, você imagina, poxa, a Samsung é malévola, Évola, por que que ela tá fazendo isso? Aí, vamos começar a contextualizar. Ela é a patrocinadora dos Jogos Olímpicos. Poxa, ela tá patrocinando um evento e vai aparecer a concorrência? É esquisito. Vamos acrescentar mais dados. Existe toda uma tensão entre Apple e Samsung, a gente sabe muito bem disso. Tem essas brigas judiciais. Existe, até em termos de marketing, existem os fiascos que a Samsung comete. Pede pro cara dar uma tweetada, ele vai e tweeta através de um iPhone. Quando você contextualiza, quando você relaciona os eventos, quando você compreende e conecta tudo, você vê o seguinte: poxa, a Samsung não é malvada por fazer isso. Ela não poderia fazer diferente. E não importa o que a Samsung fizesse, ia ser comentado. Se a Samsung pede para esconder o logo da maçã, é comentado. Se ela não pede e aparece um logo da maçã, vai ser comentado. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. É assim que funciona o espetáculo. Cabe a você escolher se vai fazer parte desse espetáculo ou não. Cabe a você escolher quem você vai prestigiar com a sua audiência. É disso que a gente tá falando. Você quer um jogo de expressão artística? Você quer um jogo que é uma experiência? Ou você quer simplesmente um passatempo? Aí você faz a sua escolha. Aí você sai de uma velha mídia e entra numa nova mídia. Ok? A gente tem que estar informado sobre o que acontece no mundo, sobre o que acontece ao nosso redor. Escolhe um jornal. Ah, vou seguir esse jornal. E provavelmente você tem uma série de outros interesses. Busca se informar sobre esses outros interesses também. E nesses outros interesses, busca se informar com alguém que tenha uma afinidade com você. Vai ser uma experiência muito mais prazerosa. Por isso, dia após dia, eu venho aqui comentar cada um dos pontos que aconteceram no mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. Por isso que eu venho aqui dia após dia para comentar cada um dos tópicos que eu seleciono e aponto lá no cocatec.com.br de forma resumida, lá por texto. Não dá para contextualizar, não dá para compreender, não dá para relacionar tudo. Eu até gostaria de dizer que ali é um aperitivo do que vai acontecer no cast, mas não é um aperitivo. É muito mais um guia, para mim é muito mais uma forma de organização que vem funcionando para que eu consiga fazer esse podcast dia após dia. Capricha daí na audiência, que eu capricho aqui no conteúdo. Vira e mexe, o pessoal fala que eu não gosto da Oi, que eu cito as operadoras e não falo da Oi, mas não é nada disso. A Oi, talvez hoje, em termos de tecnologia de rede, seja uma das mais avançadas, por ela ter entrado no mercado relativamente tarde comparado com as outras operadoras, ela conseguiu ter mais tecnologia. Claro que hoje a coisa tá mudando, né? Depois até quero escrever um pouco sobre isso, sobre celular, se faz mal ou não. Tem gente que diz que faz mal, tem gente que não diz que faz mal, curiosamente ou não. Quando você quer muito mais agressivo nas torres de... aquelas torres de transmissão de energia elétrica, tem um capim ali embaixo, né, geralmente. Já reparou isso? Já reparou? E não tem capim? Pois é. Não nasce capim. O capim que nasce ali nasce torto. Você não precisa capinar aquela área. O eletromagnetismo que é gerado ali é tão nocivo que danifica... Porque a gente tá falando de um vegetal, aquela pontinha que tá nascendo, que tá crescendo, é extremamente suscetível a isso. Então, tem algumas complicações. Tanto é que quem trabalha nessas linhas, claro que não é só por isso, mas tem um adicional, né? Ganha um adicional, porque tem uma periculosidade envolvida. Curiosamente, hoje, as operadoras, elas estão migrando, porque eles estão chamando de small cell. Muito, entre aspas, é como transformar-se essas torres de transmissão, essas torres que a gente está acostumado a usar, em trocar por roteadores Wi-Fi, que teriam um alcance menor e, portanto, gerando uma irradiação menor. Teoricamente, seria menos nocivo. Curioso que está todo mundo, mundialmente, está indo por essa linha. Você imagina que já está tudo cimentado, já está tudo pronto, você já tem toda uma infraestrutura e aí, do nada, você resolve trocar essa infraestrutura. Mas, enfim, isso aí é uma outra história, vamos guardar para o futuro, depois a gente fala do Small Cells. Eu só queria registrar que essa tecnologia de rede, ela não é tão simples quanto a gente imagina. Existem antenas direcionais. Ah, de manhã o fluxo é por aqui, então eles redirecionam a antena para onde tem mais fluxo. Ah, de tarde é o shopping aqui que fica cheio, então vamos apontar para o shopping. Tem muita tecnologia envolvida. E lembrando sempre que a melhor operadora é aquela que te atende, é aquela que tem sinal aonde você tá, é aquela que tem sinal aonde você precisa. Eu ontem falei sobre o modo resumir no Mac, só que a gente acaba lendo muita coisa também no Safari, tanto no iOS quanto no Mac. E existe uma opção chamada leitor. No Mac você tem a barra de endereço, aí no final você tem aquele ícone de atualizar, né, a setinha, e tem um botão azul que é o leitor. No iOS é o primeiro ícone que fica fica à esquerda na barra de endereços, fica no outro lado, quando você compara com o Mac, é um ícone de, tem umas 3, 4 linhas, como se fosse um rascunho, algo escrito. Você toca ali, né, nesse modo leitor, você clica no leitor do Safari no Mac, ele vai extrair o texto para você, só apresentar o texto. Eu gosto disso, né? Elimina aquelas distrações, aquelas barras, todas aquelas informações extras e passa exatamente aquilo que eu preciso absorver, exatamente o conteúdo. Tem gente que não gosta disso, respeito, tem gente que, não tem que ter uma diagramação para tornar a coisa prazerosa. É ok, mas existe diagramação em livro? Livro não tem diagramação, livro tem as páginas, você vai lendo. Mas eu gosto daqueles livros, cheio de desenhos. Aí cada um é cada um. E assim, Hard to Play, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.